Salve.
Salve.
Estão todos escutando bem?
Ah? Sim.
Sim. Não preciso falar mais alto que isso?
Não.
Que bom. Então, vamos lá. Como sempre, vamos fazer uma revisãozinha pequena no ano astrológico. Né? Como que vocês estão aí lidando com isso? Como estão lidando com isso? Hã? Ninguém vai falar nada.
Do jeito que dá.
Mal.
Do jeito que dá. Mal.
Eu tô tipo, mal.
Mal.
Por quê? Por quê? Não é tão ruim assim, né? É só ar, gente. Já já acaba e vai ficar pior. Pô. Não é, a questão de Libra é a questão de manter-se, de manter o equilíbrio. A questão básica de manter o equilíbrio entre matéria, entre ego, e busca de satisfação imediata e busca de realização. Tem aí um pequeno descompasso, não é? E Libra acirra este descompasso, só isso. Por outro lado, se vocês buscarem apenas equilíbrio, como sempre, em todas as etapas do ano, não há por que vocês ficarem preocupados com isso. O problema de Libra é que esse segundo feedback, esse segundo feedback do ano a respeito de como vocês estão conduzindo o seu projeto, é um feedback que vai um pouco mais fundo, não é? E pega vocês em um outro lugar. Por quê? Porque o ano está acabando, porque o projeto deveria estar andando, porque vocês já deveriam estar colhendo frutos em virgem, e esse feedback vem carregado de uma noção de que só no próximo período vamos poder ter alguma coisa razoável. Então, o feedback de Libra já mostra a vocês que algumas coisas não é possível corrigir imediatamente, que vai demorar para a coisa poder ser solucionada, que talvez seja preciso para solucionar as falhas do projeto, é preciso um outro projeto. É isso que Libra começa a apontar para vocês. Então, o que se faz num caso desses? Quem foi que disse? Estamos levando como é possível?
Eu.
Sabedoria. Não. Vamos levar como é possível, como dá para levar, mas não é. Ah, vamos levar como é possível, como dá para levar, é. Vamos levar como é possível, como dá para levar, mas vamos anotar e vamos prestar atenção em todas as falhas que estão acontecendo para não repeti-las no próximo ciclo. Quando é o próximo ciclo? Começa em 21 de março de 2019. Vocês vão ficar parados até lá? Não, vocês vão solucionar o que é possível neste ciclo. Hã? Até porque, pessoal, depois do dia 21, vocês entram em Escorpião. E para que vocês... Como está? Tudo bem? Para que vocês não se desesperem, porque Escorpião vai levar vocês no fundo do negócio. Aí vocês vão olhar e ver, fui eu que não fiz aqui, eu que não fiz ali, eu que não cuidei lá, eu já sabia que isso podia dar errado, não prestei atenção, não tomei as providências que eu deveria tomar, e agora eu me puno, eu quero algumas coisas, eu quero morrer porque deixei acontecer. E não é para fazer nada disso. É para olhar com profundidade para isso e dizer: eu tenho interiormente recursos para fazer melhor. Porque essa intensidade de Escorpião serve para vocês encontrarem esses recursos ocultos que vocês têm. Porque senão não estariam passando pelo que quer que estejam passando. Porque ninguém seleciona cuidadosa e meticulosamente um conteúdo kármico com o qual não vai conseguir lidar. Ninguém faz isso. Então, se você tem um conteúdo kármico, ele é X, Y, Z, você também tem dentro de você os recursos X, Y, Z. É isso. Então, que tal já se preparar em Libra? Ouça todos esses feedbacks, separe as opiniões de interlocutores não qualificados, pessoas que não têm autoridade para avaliar o que você está fazendo. Fique só com os feedbacks de interlocutores qualificados, ou seja, pessoas que você mesmo elegeu para avaliar o que você está fazendo. Elas existem. Separe isso, fique só com o que interessa. Olhe bem para isso e saiba, a partir de 21 de outubro e até 21 de novembro, você vai se debruçar sobre isso, quer queira, quer não. É melhor debruçar-se, então, com uma visão otimista, positiva, não é? Com uma visão de quem, eu vou ver aqui essas falhas todas e vou transformá-las e vou procurar recursos para corrigir essas falhas e tornar o meu projeto ainda melhor. É disso que se trata. Mas em Escorpião, ninguém, de Escorpião, ninguém passa ileso, vocês todos. E é melhor vocês saberem por que vocês estão se atormentando do que não saberem. Por isso que eu explico. Nesse período vocês vão se atormentar. Vocês só se atormentarão um pouco mais em Capricórnio. Ah, que beleza. Em Capricórnio vocês vão avaliar todo ano e chegar a umas conclusões ótimas em alguns aspectos e terríveis em outros. Ótimo! Porque essa é a matéria-prima para o projeto do próximo ano. Não é? E a partir de Capricórnio, a partir de 21 de janeiro, vocês têm 21 de janeiro, 20 de fevereiro. Oh, que dia maravilhoso! 21 de março, 2 meses. Não é? E 21 de janeiro, 20 de fevereiro, 21 de março, quando termina o ano astrológico de 2018 e começa o ano astrológico de 2019. Vocês têm dois meses para propor a vocês mesmos um novo projeto, incluindo tudo aquilo que não foi bem solucionado, bem elaborado neste ano aqui. Este ano aqui é assim mesmo, é um ano par, eu expliquei para vocês lá no começo do ano. As coisas são lentas, é um ano para buscar parcerias, quem encontrou parcerias adequadas, muito bem, quem não encontrou, paciência, não vá procurar no ano que vem, porque não é mais hora. Quem não encontrou parceiros, deve permanecer solitário. Não tem nada demais em ficar solitário, hein, pessoal? Ficar solitário é ótimo, né? Vocês têm um ditado e vocês mesmos não acreditam nele. Antes só do que mal acompanhado. Puxa vida, foram vocês que inventaram isso. Não fomos nós, não. Está bem? Porque se fosse nós, a gente ia dizer assim: somos sempre sós. Não tinha mal acompanhado, nem bem acompanhado, nem coisa nenhuma. Sabe? Então, esse negócio de antes disso do que aquilo, é melhor não sei o que assim do que não sei o que assado, coisa de dualidade, coisa de vocês. A gente diz, é melhor assim, ponto final. Não é bom assim, ponto final. A gente não faz essas coisinhas. Quem faz essas coisinhas são vocês, que vocês ficam o tempo inteiro lidando com a dualidade. Ah, é, antes ser assim do que ser assado. Melhor para cima do que para baixo. Nós não somos assim, nós dizemos, é sempre melhor para cima. Se estamos embaixo, vamos subir. Se estamos no fundo, vamos olhar para o fundo para poder subir. A gente não faz essas brincadeirinhas, não é? Porque é um jogo de palavras que não leva a lugar nenhum. Vocês falam isso e ficam no mesmo lugar. É uma afirmação que não resolve, antes só do que mal acompanhado. Mas é só para mostrar para vocês como é que é, né? Então, Quem não conseguiu parcerias, e se não conseguiu as parcerias até 21 de dezembro, não adianta ficar procurando mais, não é? Então, não é para passar 2019 buscando parcerias, porque 2019 é um ano ímpar e é um ano para comunicar ao mundo quem você é. Sabe? Então, vocês têm pouco tempo para descobrir quem vocês são. E é isso. Ah, mas eu ainda não estou pronto. Olha, comunique ao mundo isso que você é, mesmo que não esteja pronto. Está bem? Mostre ao mundo esse puxadinho, mesmo que só tenha as paredes de pé. Não interessa. Interessa que é um ano 3 e é um ano em dia. Isso é muito necessário. Se não faz isso, aí não tem ano 4, não tem ano 5, não tem ano 6. Sabe? Perder o bonde do ciclo de 9 anos atrapalha muito a vida de vocês. Então, é isso. Não achou parceria até dia 21 de dezembro? Esquece a parceria. Vocês são sós. Está bem? Entendam isso. Que dureza. Ah, é. Ah, mas eu não posso me casar, ter filhos. Pode, para continuar só. O que vai acontecer é que você vai ter pessoas, e vocês têm, aqui nessa sala está cheio de pessoas, então ninguém aqui está só, não é? Está cheio de pessoas. O que deveria acontecer é vocês considerarem toda e qualquer pessoa que está na sua frente como o parceiro que o universo deu a vocês nesse momento para construir alguma coisa junto. Ah, mas se for o meu chefe, acho que eu não quero. Mas é esse que está na sua frente agora, não é? O universo trouxe o sujeito até diante de você. O que você tem que fazer mesmo? Ah, eu vou passar a eternidade falando isso para vocês. Harmonizem-se com a criatura. E pronto, ponto final. Não tem uma outra coisa para fazer. Harmonizem-se, seja ela quem for, do jeito que der. Se o jeito que dá é ficar um pouco longe, fica longe. Se o jeito que dá é não falar uma palavra para não entornar o caldo, fique quieto. Se o jeito que dá é discutir um pouco as condições em que vamos permanecer aqui durante algum tempo trabalhando juntos, vamos discutir as condições. Mas a questão é, harmonizem-se com quem quer que esteja diante de vocês, seja quem for. E Libra é um momento importante para isso. Libra rege isso. E por que será? Porque alguns de vocês só olham assim, não, mas Libra é o signo da beleza. O que é beleza? Beleza é harmonia e equilíbrio. Então, beleza é resultado de harmonia e equilíbrio. Então, Libra rege equilíbrio. Rege equilíbrio a partir daqui. A partir daqui. Não é a partir daqui, não. É a partir daqui. Ah! Então é. Como é que o meu cérebro físico está encarando a questão da harmonia com tudo e com todos? Essa deve ser a pergunta desse período até o dia 21. Depois do dia 21 vai ser: o que que eu faço com toda essa lama que eu encontro bem no fundo de mim? Isso é escorpião. E aí, o que que vamos fazer com isso? O que que se faz com toda a lama que existe no fundo de cada um de vocês? Tem que transformar essa lama em alguma coisa útil para a humanidade. Porque ela não é, a natureza dela não é ruim. É só desequilíbrio. E isso, você pode passar isso por uma máquina que torna isso luminoso, fértil, bom, tranquilo. Que máquina é essa? A consciência. Então, eu tenho aqui no fundo de mim mesmo toda essa lama, todo esse lodo, toda essa coisa que eu nem quero ver, Eu devo tratar isso de maneira que isso se torne algo que seja construtivo e produtivo para todos os humanos. Estou adiantando porque eu não estarei aqui quando vocês entrarem nisso. Eu vou estar de novo com vocês quando vocês estiverem no meio disso. Então é por isso que eu estou adiantando que esse processo vai acontecer. Ele é altamente produtivo para quem está interessado em se desenvolver espiritualmente. Porque meu trabalho não é com quem quer ganhar dinheiro, não é quem quer encontrar um casal com um marido rico, não é nada disso. Meu trabalho é para fazer com que vocês se desenvolvam espiritualmente e alcancem realização e felicidade a partir disso. Porque é o único caminho. Então, pronto. Já expliquei o ano astrológico, já expliquei como é que vai ser. Sagitário é uma outra história. Eu sei. Mas e depois desse lodo todo que vai acontecer? Tá bom. Depois desse lodo todo que vai acontecer, que você entrou no último fogo. O último fogo é o seguinte: é a última oportunidade que vocês têm de trazer o seu projeto para algum lugar que dê bons resultados. Então, aproveitem o último fogo. Mas você não consegue aproveitar esse último fogo sem ter trabalhado bem sobre os feedbacks e sobre a lamentação extremamente profunda e intensa de Escorpião. Pronto, é isso. Alguma pergunta sobre este assunto? Pronto, já sabe, não é? Mas você já sabia. Você só quer que eu lembre você? É, então. Sagitário é importantíssimo porque são mais ou menos 30 dias em que, se você realmente se aviar, o que é se aviar? É lançar-se no negócio sem medir consequências. É. Você teve um tempão para medir as consequências. Se você ainda não tem certeza se você deve fazer isso ou não, não sei o que lhe dará, não é? Então, talvez, se você não tiver certeza, seja melhor mesmo esperar o próximo ciclo, não é? Porque já deveria, não é? Estar munido de algumas pequenas certezas para dar o próximo passo. Bom, alguém tem alguma pergunta sobre isso? E alguém tem algum tipo de outra pergunta? Porque eu continuo naquele meu projeto de ir alegremente tirando todas as dúvidas que vocês possam ter sobre a grande realidade. Isso não vai durar para sempre, viu, pessoal? A partir de 21 de março, essa coisa vai mudar muito. Vamos lá, quem tem perguntas? Você tem uma lista, mas não monopolize, porque as outras pessoas também podem querer fazer perguntas. Diga lá.
Primeira delas, você tinha falado que o conteúdo kármico se transmite pelo vazio do DNA. O que é isso?
Não, eu não disse isso.
Não.
Eu disse que o conteúdo kármico está localizado no sistema bioenergético de vocês, nos espaços vazios do seu DNA. Não tem nada a ver com se transmite. Até porque o conteúdo kármico não se transmite para lugar nenhum. Ele é seu, unicamente seu, não pode ser transmitido nem para nada, nem para ninguém. É pessoal e intransferível. Ainda bem. Não é? Então vamos lá.
Mas o que seria esse vazio do DNA?
Olha, há muito pouco tempo vocês ficaram sabendo a constituição do seu DNA. Se você for lá fazer uma pesquisa no seu amigo Google, que você usa bastante para outras coisas, você verá que existem o DNA, aquela hélice bonita, maravilhosa, linda, que é uma reprodução do que é o universo. Para pensar nisso, pense nisso. Aquela linda hélice não está toda ocupada por genes. Ela tem muitos lugares que não tem nada. E, ou seja, se você for olhar os animais, os animais estão mais ocupados. E no homem, está vazio. Como assim? O homem, não é? O rei da natureza, é assim que vocês se colocam, os donos do planeta e quiçá do universo, é isso que vocês acham. Deveria ter essa hélice muito mais atulhada de coisas, não é? E não é. E tem muitos espaços vazios, ou seja, é uma hélice que é um cabidão. Sabe um cabidão? E genes no cabidão, muitos genes, cada um responsável por uma coisa que vocês fazem. Na verdade, não é assim. Vocês ainda não conseguem ver que cada disso, cada unidade disso que vocês chamam gene, está se comunicando e trocando informação com os outros e se combinando de muitas maneiras. Então, isso é a chave de uma coisa que lá na frente, porque vocês estão usando isso de um jeito que é uma droga, por enquanto. Mas vocês vão conseguir usar isso de uma maneira boa lá na frente. Que não é ficar interferindo nas genes, tira daqui, põe ali, mexendo no cabidão. Não, por favor. É descobrindo que tipo de interação é essa. É isso. Bom, nós estamos falando essa genética, essa combinação de genes que determinam como vocês são e que é resultado da linhagem, é uma síntese da linhagem. E quando eu falo de linhagem, de o que eu estou falando mesmo? Estou falando de conteúdo kármico transmitido. Aí sim. Lembra que você, antes de descer, escolhe papai e mamãe? E a partir de papai e mamãe, você escolhe toda a ancestralidade? Então, por que você escolhe esse papai e essa mamãe? Por causa das coisas que você. Porque eles são seus piores inimigos kármicos. Para aquela questão que você resolveu solucionar nesta vida, ou seja, harmonizar nesta vida. Então, papai e mamãe representam um grupo de seres com quem você não se deu nada bem em outras vidas. Está tudo perdoado, está tudo certo, mas você precisa de uma provocação para o equilíbrio aqui na matéria. E a maior provocação para o equilíbrio é a genética. Ou seja, é a linhagem, como nós gostamos de chamar. Vocês chamam de genética, nós gostamos mais de linhagem. Então, essa hélice tem lá os pontos que vocês veem, que são as determinações físicas e psíquicas de vocês. Todos esses itens que compõem quem vocês são, e isso foi carreado de papai e mamãe. E tem uma série de questões que não são físicas, portanto, não se manifestam como uma coisa que você pode medir. É uma vibração que ocupa os lugares que vocês chamam de vazio só porque vocês não conseguem ver. Porque é assim, vocês são assim, não é? As cadeiras estão vazias. Não, pode ser que tenha um ser sentado aqui nesta cadeira. Só porque vocês não veem o sujeito, vocês dizem, a cadeira está vazia. A mesma coisa com sua hélice. Ela não está vazia. Mas como vocês não conseguem mensurar isso ainda, vocês dizem espaços vazios do DNA. E aí eu digo para vocês, no espaço vazio do seu DNA está uma série de características e de questões kármicas que você terá que solucionar. É isso. E por que que fica aí? Por que que não fica no dedinho, mindinho do seu pé esquerdo? Porque senão algum maluco poderia dizer: encontrei a solução para resolver a questão kármica. Vamos amputar todos os dedinhos mindinhos de todas as pessoas. Hein? Então, não. Então, é pessoal, intransferível e deve ser carregado em todas as células de vocês. E lá, nos espaços vazios desse DNA, isso vibra. atraindo para você, pela lei da sintonia, todas as questões que você se propôs a experimentar e alinhar, equilibrar, harmonizar nesta vida, na matéria. Pronto, é isso. É só isso. Então não adianta, porque você pode fazer o que você quiser, mas o negócio vai ficar lá vibrando o tempo todo e trazendo para você pessoas, situações, circunstâncias com as quais você terá que se harmonizar. E somente isso. Só que quando eu falo somente isso, vocês já sabem, não é? Pela experiência que vocês têm comigo. Isso. É esse sufoco que vocês passam aqui, que pode se transformar em um paraíso, se vocês simplesmente aceitarem que é assim e se propuserem a se harmonizar com todas as questões que vocês enfrentam. Pronto, vira um paraíso sobre a Terra. Com certeza absoluta. Porque os seres que já alcançaram algum nível disso podem afirmar isso para vocês, que o caminho para a felicidade e a realização é se harmonizar com o seu conteúdo kármico. O que é o conteúdo kármico mesmo? Tudo! Isso aqui, aquilo ali, você, ela. Tudo isso é. Vocês estão nessa sala sentadinhos, podem ter certeza absoluta que todas as coisas, pessoas que estão aqui junto com vocês, têm uma questão kármica com vocês. Até mesmo os quadrinhos da parede, até mesmo o relógio. Tudo. E aí, o que tem para fazer mesmo? Harmonizem-se com isso. E aí vem uma vez um de vocês, não nesta sala, mas naquela outra, falou assim: você fala em harmonizar-se e a gente não fica sabendo o que é isso. Pessoal, como é? Você tem um namorado. O namorado está com uma tromba. E aí você fica pensando: como é que eu vou fazer as pazes com ele? Isso é se harmonizar. Como é que eu faço? Eu vou fazer um bolo de banana, quem sabe. Harmonizar se faz, é caminhar, é simples. Então, aprendo para nunca mais me perguntarem isso. Harmonizar se é caminhar na direção do outro com amizade nas mãos. Com amizade nas mãos. O que é amizade mesmo? Eu aceito você como você é e espero ser aceito como eu sou. Isso é se harmonizar. Você não precisa fazer o que o outro quer. Não, você não precisa. Você precisa entender, só precisa entender que ele quer que você faça o que ele quer. Só. Se você falar: tudo bem, eu sei que você quer que eu faça o que você quer, mas sabe, eu não posso. Não vai dar, sabe? Foi muito difícil para mim, eu não consigo. E agora, como é que ficamos? Ah, é? Você não pode fazer o que eu quero? Então vou dar 500 passos para trás. Puxa, mas eu estou aceitando que você queira isso, apesar de você não fazer. Você não pode aceitar que eu não consigo? Vou pensar. Ótimo. Já é um grande, já consegui uma grande harmonia. Ah, mas nada ficou resolvido, Romero. O sujeito continua com a tromba assim e eu continuo sem fazer as pazes com ele. É, mas você lançou as bases da conciliação. Você já disse que você não vai poder fazer o que ele quer. Ele já sabe disso. Agora resta para ele uma série de opções: aceitar, tentar convencer você de que isso é bom para você, dar a você recursos para que você consiga fazer o que ele quer, discutir um pouco mais o assunto, desistir de querer que você faça o que ele quer e aceitar uma outra coisa ou coisa nenhuma, se afastar completamente, romper a relação ou permanecer calmamente com a paciência infinita até que você lhe dê o que ele quer, quando você for capaz de fazer isso. Vocês entendem quantas opções tem para uma questão de harmonização? Por outro lado, você também pode pensar melhor no que ele quer. Pode chegar à conclusão que não é tão difícil assim. Pode se esforçar mais para conseguir dar o que ele quer. Mas acontece que quando alguém bate o pé em querer alguma coisa, isso é egoico. E assim que você der, a pessoa vai desvalorizar isso como se não fosse nada. E aí é que está. Será que vale a pena fazer todo esse esforço para satisfazer o ego de alguém? Ou não será melhor dizer, não posso fazer isso? Só porque assim que eu fizer, você vai querer outra coisa. E mais outra, e mais outra, e mais outra. Então, não é isso que vai ser. Vai ser alguma coisa que seja construtiva, vai ser alguma coisa que seja, que produza real felicidade, realização. Aí pode contar comigo, que eu estarei aqui e farei. Mas você tem que pôr a sua parte e eu vou colocar a minha. Você põe um tijolinho na construção disso e eu ponho o meu. E isso é possível. Eu estou falando de relações porque vocês adoram esse tema. Mas eu poderia falar de outras coisas, de conquistas espirituais, de grupos, onde essa coisa também acontece. Eu posso falar de qualquer outra circunstância ou coisa, por exemplo, uma questão familiar, onde a família espera que um resolva tudo e fica ali. Não é? Quando uma família, numa família, se vocês estudarem constelação familiar, vocês vão saber que cada um tem um lugar e pode interferir nas circunstâncias da linhagem de uma maneira muito limitada. Mas se todos fizerem a sua parte, tudo fica bem. Se ninguém fizer a sua parte, esperar que um faça, tudo fica muito ruim para todos, não é? A gente tem exemplos, 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 exemplos disso. Porque vocês confundem as coisas. Uma família não é um lugar para todos ficarem satisfeitos. Uma família é um lugar para se resolver profundos e dificílimos conteúdos kármicos. E cada um escolheu o seu papel dentro disso. Quando todos ficam no seu lugar, tudo vai bem. Quando um quer o lugar do outro, tudo vai mal. E é por isso que a técnica de constelação funciona tão bem. O que a técnica de constelação faz mesmo? Faz vocês olharem para a maneira desarmonizada em que a coisa está. E faz vocês perceberem por que não está funcionando. Porque essa pessoa aqui, ao invés de ficar no lugar dela, dentro da constelação familiar, está nesse lugar aqui, onde não é para ela estar. Porque, sabe, cada um de vocês vem aparelhado para a sua função dentro da linhagem. Se você é filho mais velho, você veio com todos os recursos para ser filho mais velho. Não queira ser o filho mais novo, porque não vai dar certo. Se você é mãe, você precisa ser a mãe. Não queira ser o pai, porque não vai dar certo. Se você veio filho, quer ser o pai, você não está fazendo a coisa certa. E vai por aí. Aí, como você não está no lugar certo, as energias começam a se mover de uma maneira muito equivocada e produzem transtornos. Transtornos produzem sofrimento. É só isso. Então, você não quer sofrer? Aceite o seu lugar dentro da linhagem e compreenda que você não vai poder resolver. Mas se todos estiverem no seu lugar dentro da linhagem, tudo vai acabar ficando bem. E há uma série de técnicas, orações, a melhor delas é o Sutra Chuva de Néctar da Verdade, pois existem muitas práticas e técnicas que, sem você fazer nada, sem você dizer uma palavra, porque não adianta você chegar na sua casa agora e falar, olha, pessoal, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, está tudo errado, não adianta. Você vai para o seu quarto, fecha a porta, baixa o Sua de Néctar da Verdade através do seu amigo Google, lê aquele negócio toda noite e uma hora você vai se surpreender. Não é que agora também é que todo mundo está se entendendo bem? É, porque você interferiu energeticamente sobre a coisa. É disso que se trata. Mas por que eu estou falando disso mesmo? Ah, por causa da velha questão do conteúdo kármico e o lugar que ele ocupa dentro do bio, do sistema bioenergético que vocês são. É isso. Então, há coisas que são visíveis e há coisas que são invisíveis nesse complexo bioenergético. E as coisas que não são ainda visíveis são tão importantes quanto as que são visíveis. É tudo a mesma coisa. É só uma questão de densidade. Algumas coisas precisam ser mais densas, tipo seus glóbulos vermelhos. E há coisas que precisam ser mais sutis, tipo o tecido conjuntivo no seu estado líquido. Pronto. Vocês são um complexo bioenergético que tem partes muito densas e partes muito sutis. Por isso que eu gosto de chamar de complexo bioenergético. Em vez de chamar corpo. Porque não é isso. Né? Corpo é a parte que vocês conseguem ver, tocar, sentir. O resto é mais sutil e ainda assim existe e produz resultados impressionantes. Bom, mais alguma pergunta?
Eu tenho. Eu, na verdade, o que eu vim para perguntar é muito parecido com o que o Amaury perguntou, que era sobre a linhagem. Que é a linhagem, então você até já fez uma introdução. Tem alguma outra informação muito importante sobre a linhagem que a gente precisa saber?
Olha, a informação mais importante que eu tenho a lhe dar sobre a linhagem é: aceite. Olhe-se no espelho. Primeiro que você não está vendo quem você é, você sabe, não é? Os outros olham para você e veem outras coisas. Às vezes um pouco melhores, às vezes um pouco piores, mas eles veem outra coisa. O seu próprio olhar sobre quem você é, e quando eu estou falando quem você é, estou falando só da aparência física, já é um olhar contaminado pelo conteúdo kármico. Muitos de vocês escolheram faces que vocês tiveram em outras vidas com as quais vocês não conseguiram se harmonizar. E às vezes não são a sua. Há seres que escolhem um rosto para homenagear um grande mestre. Há seres que escolhem um rosto para homenagear uma vida que tiveram na qual fizeram algum progresso. E há seres que escolhem um rosto que deixa bem claro com o que você vai precisar lidar nessa vida. É isso. Mas o conselho que eu dou para todos, e isso vem, toma forma física, a partir da contribuição da linhagem. Você não escolhe uma linhagem por isso. Eu quero ser desse jeito, quero ser alemão, quero nascer na Alemanha, desse pai e dessa mãe, que tem essas questões de linhagem todas, incluindo tendências a desarranjos físicos, tudo isso que está lá naquelas coisinhas, dentro dessa hélice, desse cabidão, não é? Você escolhe tudo isso detalhadamente. Para escolher tudo isso, são esses espíritos que têm no seu fluxo energético infinito essas informações. É isso. Então você vai lá, fala: bom, esse fluxo aqui tem essas coisas que eu vou precisar, isso aqui também, e com o agravante de que nós não conseguimos nos harmonizar nas vidas anteriores. Então vamos lá agora fazer isso. Então, isso determina isso que você é. Mas isso foi uma escolha sagrada de um espírito imortal, perfeito, que decidiu ser assim. Então, a única coisa que você tem a fazer a esse respeito é honrar isso. Honra isso. Isso aí. Então, olha no espelho e fala, é isso. É isso aqui. Tem uns que falam, ai, é isso. Não é? E tem uns que falam, Virgem Maria, é isso. Seja como for, é isso. E faça disso, honre isso. Honrar. Vocês sabem o que é honrar? Por que que está escrito lá no quarto mandamento? Honrar pai e mãe, não está escrito amar pai e mãe. Porque honrar é dar aquilo, o valor que é, o real valor que aquilo tem. Então, eu não preciso amar meus pais, mas eu preciso honrá-los. Honrar é dar o valor que eles têm. Eles me proporcionaram minha descida na matéria. Eu implorei para vir através deles. E eles aqueceram com isso, concordaram com isso. E cá estou eu. Se eu consegui ou não consegui me harmonizar com eles, se eu os amo ou não consigo amá-los, é secundário. O mais importante é se eu os honro. Sabe como eu os honro? Eu agradeço por tudo que eles me deram. E não fico fazendo uma listinha do que eu não recebi para cobrar não sei para quem e não sei quando. Sabe essa listinha que vocês fazem? Eu não recebi isso, não recebi aquilo, não tive isso, não tive aquilo. Depois que vocês fazem 21 anos, vocês devem dar isso para vocês, porque a partir dos 21 anos vocês são seu pai e sua mãe. Ah, você não recebeu suficiente atenção quando você era pequeno? Dê essa atenção a você agora. É. Ah, eu não recebi todo o conhecimento que eu precisava para me transformar no PhD em filosofia? Dê isso a você agora. Faça o que é necessário fazer para preencher os gaps que você acha que ficaram nas falhas que seus pais tiveram quando colocaram vocês no mundo. Porque eles não prometeram que iam lhes dar um mundo maravilhoso, nem fazer de vocês presidentes da república. Eles prometeram a vocês que eles iam trazer vocês à matéria e mostrar o mundo para vocês do jeito que eles percebem o mundo. É só o que eles podem fazer. Eles fizeram, vocês estão aqui, né? Uma cabeça, duas pernas, dois braços, inteiros, né? Assim, assado, não morreram nem nada, não é? Porque poderia ter acontecido, hein? Não vamos nem pensar sobre isso, né? Então, se vocês estão aqui, e todo mundo maior de 21 anos, então todo mundo aqui, seu papai e sua mamãe, todo mundo aqui deve dar a si mesmo o que papai e mamãe não conseguiu dar. E às vezes vocês dão para perceber que coisa terrível, eu não devia ter dado só a mim mesmo. Ah, eles tinham razão. Eu não sei lidar com isso que eu dei a mim mesma. Olha a bobagem que eu acabei fazendo com isso, que meu pai e minha mãe não me deram e eu teimei que deveria ter. Olha o estrago que eu estou fazendo com isso. Vocês nem queiram saber o tanto de pessoas que passam por essa experiência lamentável. Só para vocês saberem, né? Então, dar a vocês o que seus pais lhe deram, não lhe deram, não é satisfazer o capricho de uma criança que está em um processo de fantasia. Se você é seu pai e sua mãe, você deve. A primeira coisa que você deve se perguntar antes de dar a você o que seus pais não lhe deram é: isso é uma necessidade ou um capricho? E se for um capricho, vai continuar sendo não. Se for uma necessidade, puxa vida, eles não conseguiram me dar isso. Eu vou dar isso a mim mesmo, porque eu preciso disso. E isso é preparar-se para ter filhos. Porque vocês vão ter que fazer isso com os filhos, ou não? Não é? O seu filho quer uma motocicleta, ele tem 15 anos, você vai dar? só para pensar sobre o assunto. Respondi? Ou ainda
respondeu.
Tem? É isso. Alguém mais tem perguntas para fazer? Nós? O que que houve com vocês?
Um de cada vez.
Eu já tô aqui.
Como? Bom, se vocês não tiverem perguntas, nenhuma pergunta mesmo, o que é lamentável, não é? Então, vocês vão me obrigar a falar sobre algumas coisas que são importantes neste período de Libra e no próprio período que é o Escorpião. E também algumas coisas que serão importantes no próximo período astrológico. Todos vocês acham que o mundo está passando por um péssimo momento. Alguém que acha que o mundo está uma beleza? Bom, tranquilo? Estamos num paraíso sobre a Terra? Não, não é? Está ruim. Vai piorar. E aí vou explicar isso. Ah, mas você não falou que ia falar das coisas? É, mas... antes de falar sobre o que vocês devem desenvolver, tenho que falar da realidade como as coisas estão. Não sei se todos vocês sabem, mas vocês estão em um momento cósmico em que vocês estão lidando com os desequilíbrios que vocês mesmos geraram nos últimos 12 mil anos. O nome disso é Kali Yuga. A idade da deusa Kali. A deusa Kali é uma deusa que põe abaixo. É um mito, sabe? É, porque... aí eu vou falar, o deusa Kali põe abaixo tudo que precisa ser reconstruído. Aí vem alguém e diz, mas o que é a deusa Kali? É uma energia que vocês têm em vocês. Não é uma mulher. Sabe que é uma mulher? Aquilo é um desenho que alguém fez, que simboliza a energia Kali, que é feminina, destruidora, mas é destruidora para que algo melhor possa se levantar no lugar. Isso é Kali, uma energia feminina que destrói o que precisa ser transformado. Sobre os escombros dessa destruição, uma coisa melhor vai se construir. Então, para, se vocês estão nesse momento, essa humanidade desse planeta Terra está vivendo esse momento, porque esse é o momento em que essa energia está agindo para construir uma coisa nova. Aí a primeira coisa que acontece, quando alguém compra uma casa caindo aos pedaços e vai lá e destrói a casa para construir uma outra, qual é a primeira coisa que deve acontecer quando alguém faz isso? É não ficar apegado ao entulho. Ou não. Ah, então eu venho aqui, destruo essa casa, aí a casa caiu. Aí estão tirando os entulhos. Aí eu falo, não, essa porta não, ela é muito linda, deixa ela aqui. Ou esse pedaço de tijolo é muito importante. Não! Eu estou destruindo para construir uma casa diferente, com material novo, que não sofreu desgaste de anos e anos e anos, que não está, material que não está estressado, então eu preciso de material novo, tudo novo, para poder levantar uma casa que dure mais uns 200 anos. Então eu não posso ficar apegado ao entulho. Então, nesse momento, neste planeta, o que está acontecendo, o que vocês estão vivendo, são seres humanos apegados ao entulho. Então, uma grande parcela da humanidade não quer nenhuma mudança. E apenas não quer nenhuma mudança, como está trabalhando arduamente para impedir que mudanças que são inexoráveis aconteçam. Pronto. É só isso. Então, o que vocês precisam desenvolver? Desapego ao entulho, porque senão vocês farão parte dessa humanidade, engrossarão a fileira daqueles que estão remando para trás. E não adianta remar para trás, porque a transformação é inexorável, vai acontecer, e tudo que vocês fazem remando para trás é aumentar em profundidade o sofrimento e aumentar nesse recurso que vocês têm chamado tempo, a duração de Kali Yuga. Então, deixa o caminhão levar no túnel. Deixa o caminhão levar no túnel. Que nada se aproveita disso que vocês construíram nos últimos 12 mil anos. Nada. Está bem? A civilização, a partir de agora, será feminina. E quando eu falo feminina, não é uma civilização governada por mulheres. Mais ou menos. Não é? Mais ou menos. Não é que, de repente, todos os presidentes de todos os países virarão mulheres. Não é isso. Porque presidentes e países são conceitos ultrapassados que também cairão. Ah, mas Romero, você está falando de um negócio que vai acontecer daqui a 3 mil anos. Vai acontecer. Vocês só verão isso acontecendo daqui a 3 mil anos. Mas vocês sofrerão todos os arranhões que essa engrenagem vai produzir no movimento de chegar até lá. Então, é bom vocês saberem como que vocês escapam, não é? Você está fazendo isso, você está tentando fazer isso de uma maneira admirável, né? Como que eu continuo aqui assim, eu mesmo, mas calma, peraí, não, aqui não, ali não, por quê? Porque essas coisas não precisam me machucar, elas vão acontecer, precisam acontecer, mas eu não preciso sofrer com elas. É isso que vocês estão tentando fazer, eu estou olhando. Nem sempre você consegue, mas você está nesse movimento. Merda aqui, merda ali, não aqui não, não ali não, eu não preciso sofrer com isso, não, calma, não, não quero participar disso. É ótimo, né? Admirável. E olha que eu não fico distribuindo admirável à torta direito. Mas esse esforço, em particular, é admirável. Então, quando eu digo que a principal característica a desenvolver é não se apegar ao entulho, olhe para tudo o que existe e se impõe na vida de vocês, de uma maneira que vocês pensam que é necessário, como entulho. Então, peguem umas etiquetazinhas e tudo que dizem assim, ah, isso aqui, você precisa disso de qualquer jeito, senão a sua vida não vai para frente, entulho. Porque o que vocês precisam realmente, vocês saberão que precisam na hora que vocês precisarem. Ninguém precisa falar para vocês com 3 semanas de antecedência e muito menos em comunicações pela internet ou pela TV ou vindo direto no seu celular. Se você precisar, você vai saber, não é? Quando você está com fome, você sabe, precisa de comida, não é? Alguém precisa dizer para você, colocar no intervalo do Jornal Nacional, você precisa de comida, mas eles fazem isso. Mas vocês realmente precisam que alguém lembre a vocês que vocês precisam comer? Agora, o quê? Aí, não é? Você precisa de Pizza Hut, você precisa de frango KFC, não é assim que funciona? Você precisa de McDonald's, você precisa de Coca-Cola. Aí é que começa o entulho a entrar na vida de vocês. E vocês precisam desapegar-se do entulho. Em todos os aspectos. Eu preciso de um apartamento de cobertura com ar refrigerado central e paredes revestidas com a tinta mais maravilhosa que não fica suja nunca. Hein? Vocês precisam de uma caverna onde vocês se escondam do sol e da chuva. Tá bom? E aí cada um vai fazer as adaptações que tiver que fazer para superar o apego ao entulho. Essa é a coisa mais importante que vocês têm para fazer agora. Entulho é tudo que está na vida de vocês, da qual vocês não têm a menor necessidade e foram convencidos de que é importante. Pronto. Por que que eu estou dizendo isso? Porque vocês estão sendo comandados por controle remoto, por seres que já dividiram o planeta em áreas, em segmentos, e criam em vocês necessidades para se manterem em um lugar onde, segundo eles, quando o planeta não tiver mais jeito, eles sobreviverão e vocês não. Está bem? Que seres são esses? São seres que vieram de outro planeta, alienígenas, grey? Não. São seres humanos, bem humanos mesmo. Linhagens. Ah, mas como é que um Criador Supremo deixa uma coisa dessa acontecer? Não, o Criador Supremo não tem nada a ver com isso. Vocês criaram essa situação em vidas e vidas que vocês tiveram caminhando a passos largos para isso. Eu vou dizer a vocês: vocês têm uma ciência chamada sociologia que previu isso. É uma ciência, não é um tarólogo. Não é um vidente. São cientistas que analisaram o comportamento social, econômico dessa humanidade, chegaram a essas conclusões e deixaram isso registrado em livros. E vocês não deram a menor importância. Continuam não dando. Então, esse sistema que vocês chamam capitalismo, junto com a outra parte do sistema, porque isso fecha, não é? Não é que isso fecha, que vocês chamam socialismo, essa dinâmica não harmonizada das coisas, trouxe para vocês essa circunstância e essa realidade. E agora não adianta fundar um partido político da não circunstancialidade. O que adianta é cada um se colocar, cada ser se colocar dentro disso como: eu não quero isso, eu quero outra coisa, eu vou me livrar do entulho. Ao se livrar do entulho, vai acontecer uma coisa engraçada: haverá espaço para construir outra coisa. E a Idade de Ouro, esse lugar onde vocês só trabalharão 4 horas por dia, onde todos terão tudo, onde ninguém vai passar nenhum tipo de penúria, onde todos terão condições de se desenvolver para serem quem planejaram ser, onde a educação fará cada indivíduo crescer de uma maneira harmoniosa e estável para dar essa contribuição numa comunidade dos homens sadia, harmoniosa e feliz. Esse lugar só pode ser construído onde há espaço dentro de vocês. É isso. Então, eu sei que vocês hoje estão passaram por uma coisa terrível. E quando eu falo para vocês passaram por uma coisa terrível, é que, olha só, pensa comigo. Vocês estão diante disso, negócios estão acontecendo, e vocês falam: eu não quero participar disso. Eu gostaria, nesse momento, de não ter que escolher entre o ruim e o péssimo, não é? Então, entendam que vocês estão sendo obrigados a fazer isso. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Vocês estão sendo obrigados. Vocês não precisam. O mundo ideal, lá na Idade de Ouro, você não vai ser obrigado a fazer isso. Você não vai ser obrigado a fazer nada. Você fará se quiser, como quiser, do jeito que você quiser. Por quê? Porque todos os seres humanos terão total, completa capacidade de tomar decisões e não serão influenciáveis. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas não seria melhor se nós não fôssemos influenciados? Não, não, não. Pensa comigo. O que é melhor? Eu ficar dependendo de que alguém não me influencie ou eu ser capaz de distinguir tão bem o que é melhor para mim que não adianta ninguém tentar me influenciar porque não vai conseguir. O que é melhor? Então é melhor ser influenciável. Como é que alguém se torna influenciável? Essa pessoa precisa desenvolver a capacidade de precisar de poucas coisas. E precisa desenvolver a capacidade de trocar de uma maneira construtiva. Trocar. O que torna vocês influenciáveis é vocês acharem que vocês precisam ceder para ter algo que vocês acham que precisam. Um, vocês não precisam. Dois, vocês não têm que ceder para receber o que precisam. Isso deveria... A chuva cai para vocês todos os dias. O sol brilha sobre vocês o tempo todo. Então, vocês não precisam que ninguém regule isso para vocês. E que ninguém diga o quanto disso vocês devem receber ou precisam receber. É só uma coisinha que eu estou colocando na cabeça de vocês para vocês pensarem sobre isso. E aí, quando você for influenciável, de verdade você vai poder escolher. E se você escolher, eu não quero, então você não quer. Mas aí, do jeito que as coisas estão, vocês estão obrigados a fazer uma coisa que vocês não querem. Por quê? Porque as influências fazem vocês acreditarem que se vocês não fizerem, uma coisa ainda mais terrível vai acontecer. O que mesmo de mais terrível pode acontecer que já não esteja acontecendo? É uma coisa também para pensar. Ou seja, eu estou colocando umas minhocas na cabeça de vocês para que vocês pensem onde está a raiz da questão. A raiz da questão não está no que está sendo dito. A raiz da questão está no que não está sendo dito. E vocês têm suficientes indícios para montar um quadro muito pessoal do que está acontecendo. Espero que vocês façam isso. Agora, o começo disso é livrar-se do entulho. Porque num terreno cheio de entulho, não é possível construir nada. E o apego ao entulho vai fazer com que vocês fiquem sem casa. Porque onde... Vocês tinham uma casa, a casa foi colocada para baixo. Agora tem um monte de entulho. Ou vocês se desapegam do entulho para construir alguma coisa nova, ou vocês vão ter que montar uma barraca no meio do entulho. Pense nisso como um planeta inteiro, não pense nisso como um país. Porque essa não é uma situação de um país, essa é a situação da humanidade. Então, vocês vão ter que se livrar do entulho. E, lógico, harmonizar-se com tudo e com todos. Né? Não é assim. Agora vamos nos livrar do entulho, deixa eu harmonizar-se com tudo e com todos para lá. Não. Harmonizar-se com tudo e com todos, livrar-se do entulho, estabelecer uma nova realidade pessoal. O que é isso mesmo? Estabelecer uma nova realidade pessoal? É descobrir o que vocês precisam, de fato. para fazer, para cumprir o seu projeto pessoal, para levar adiante o que vocês vieram fazer aqui. Ah, posso fazer um parênteses com relação ao que vocês vieram fazer aqui? Eu estou cansado de ser procurado, e olha que eu não me canso com facilidade. Os seres que vêm a mim e perguntam assim, Romero, qual é a minha missão? Para eu ter que falar sempre a mesma velha ladainha. Você está aqui, nesta forma humana, neste planeta, porque a função das humanidades é gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Tá bom? Então, que espero que esse negócio de missão já esteja solucionado dentro da cabeça de vocês, porque não interessa o que vocês estão fazendo. Se vocês vão à rua, se vocês cuidam dos dentes das pessoas, se vocês dão aula, se vocês trabalham no Walmart, não interessa. O que interessa é, vocês são humanos, a função da humanidade é gerar energia que move o universo, que honra, a partir da busca do equilíbrio. Pronto, façam isso. E parem de me perguntar o que eu deveria ter sido na vida e não foi, se eu estou longe da minha missão, se eu não estou... Ninguém está longe da sua missão, todos vocês estão mergulhados até o último fio de cabelo nas suas missões. Olhem para frente e comecem a trabalhar. Como é que é trabalhar? Harmonizem-se com tudo e com todos, começando pela pessoa mais próxima. Você, né? Aqui. Mas eu não sou humano agora. Então, olha só. Existe um sujeito na Croácia que a única coisa que ele diz para as pessoas é que a pessoa mais importante da sua vida é a pessoa que está na sua frente, olhando nos seus olhos. Isso é fundamental. Então, você está no supermercado, passando seus entulhos, não é? Pelo caixa, ainda cobrando uma fortuna por eles, né? Pagando uma fortuna por eles. Está ali passando seus entulhos. Tem um ser humano na sua frente. Você não olha. Aí, eu não estou punindo vocês, nem criticando vocês por causa disso. Estou mostrando vocês como é que é. Agora, por que que é assim? Vocês construíram essa civilização onde isso acontece o tempo todo, diariamente. Então, livre-se do entulho. Para com isso. Olha para a criatura nos olhos dela. O que que vai custar isso? Pronto, já se harmonizaram com tudo e com todos naquele momento. Se ela disser uma coisa que não é agradável, você entenda, dialogue, coloque a coisa no eixo. Não diga nada que é desagradável, porque você só vai ver essa pessoa essa vez. Não adianta aprofundar a questão, nem fazer uma DR. Porque ela não entendeu o que você falou. É disso que se trata. A pessoa kármica mais, o karma mais sério da sua vida está na sua frente, o tempo todo. Para mim, que não tenho karma, que beleza, mas para a mulher do corpo, para a mulher que me empresta corpo, que tem karma com todos vocês, neste momento a questão kármica mais importante da vida dela é dar passagem para mim e falar essas coisas para essas pessoas com quem ela tem conteúdo kármico. Entenderam isso? É simples, pessoal. É um dia depois do outro, uma coisa depois da outra, livrando-se do entulho e harmonizando-se com tudo e com todos. Vai chegar uma hora em que o terreno ficará limpo e vocês falarão, ah, já estou vendo, já está surgindo do nada os alicerces desse novo mundo e desse paraíso sobre a terra, que eu posso construir agora mesmo. Eu não preciso esperar 13 mil anos. Eu posso fazer isso acontecer agora, dentro do meu círculo, não se passe na minha vida pessoal. Pronto. Isso significa que vai ser uma vida perfeita? Você não vai brigar com mais ninguém? Você não vai ter dificuldades de lidar com as coisas? Vai ter. Por quê? A menos que você desencarne, você conteúdo kármico vai continuar vibrando e atraindo para você essas coisas. Mas sabe o que vai acontecer? Você saberá lidar com isso. Agora vou fazer outro parênteses importante. Se eu perguntar para todos aqui nesta sala, por que estão sentados aqui agora, ouvindo toda essa ladainha, essa baboseira? E se eu começar a perguntar e perguntar e perguntar, vai chegar em um lugar onde está lá. É que eu quero estar, conquistar uma posição em que nada de mal me aconteça. E aí eu preciso dizer a vocês que o desenvolvimento espiritual não livra você das coisas difíceis que vão acontecer com vocês, porque vocês estão aqui para enfrentar as situações kármicas. O desenvolvimento espiritual dá a vocês condições de lidar melhor com a questão kármica, e é só isso. O desenvolvimento espiritual, todo conhecimento espiritual, todo conhecimento sobre a grande realidade só existe, e eu só estou aqui sentado na frente de vocês para dizer uma simples coisa. Não preciso sofrer. Olhe para as coisas de outro jeito e vocês passarão por todas as circunstâncias sem sofrimento. O meu trabalho de instrutor da humanidade consiste unicamente em contar para vocês como as coisas são, para que vocês não sofram. E o desenvolvimento espiritual e a vida espiritual e a grande realidade e eu e a mulher que me presta corpo, e tudo que nós podemos oferecer de conhecimento aos humanos, não é um guarda-chuva para livrar vocês dos conteúdos kármicos que vocês mesmos trouxeram para resolver aqui. Não é um guarda-chuva, não é um desinstalador, não é um preenchedor de espaços vazios do DNA, não é um dinamitador das questões kármicas. É uma série de ferramentas que vão fazer com que vocês passem pelas questões kármicas mais preparados e com menos sofrimento. E pronto. Porque o desenvolvimento espiritual não é uma marquise onde você se abriga da chuva do conteúdo kármico. Porque isso é uma ilusão. E quem corre atrás dessa ilusão, uma hora vai dizer: ah, não adianta, não é, a gente fazer as práticas espirituais, porque a gente continua sofrendo. Hein? Se você continua sofrendo, você não entendeu nada. Porque você deveria, então, olhar para a circunstância e falar: é só uma coisa que está me acontecendo, vamos lá fazer o que é necessário, vamos nos harmonizar com isso e tudo vai ficar bem. Se vocês ainda não atingiram isso, vocês precisam repensar a maneira como vocês estão dentro do desenvolvimento espiritual de vocês. Está bem? Porque não adianta conhecer. É preciso usar, praticar. Eu posso ter uma chave de apertar parafusos incrível, mas se eu não pegar a chave e não usar no parafuso, a chave sozinha não vai apertar os parafusos para mim. Nem as elétricas. Eu vou ter que ir lá, apertar o botão, né, e tomar cuidado, porque senão aperta demais, né, acaba quebrando o negócio que eu estou fazendo. Ou seja, vocês têm uma série de coisas que vocês já aprenderam, vocês não nasceram ontem, vocês não puseram pé na espiritualidade anteontem. Usem! E se vocês não usarem, não vai resolver nada. Eu não posso fazer nada por vocês além de dizer como as coisas são. Quem vai ter que usar o conhecimento e transformá-lo em sabedoria? Sabe, não é? Porque sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de utilizar o conhecimento para produzir alguma coisa para o bem de todos. Isso é sabedoria. Uma pessoa pode saber uma coisa só e ser um sábio. E pode ter todo o conhecimento do universo e não ser um sábio. Não sei o que é, mas sabe o que não é. Não é? E é isso. Então, cada pessoa desta sala tem condição de transformar a sua vida num paraíso. Todos. Mesmo. Mas é necessário utilizar os conhecimentos que já tem sobre energia. Porque ninguém aqui é um neófito na questão da energia. Muitos de vocês são neófitos em praticar. Então, precisa começar a praticar. Aí nós vamos cair. Quanto tempo eu tenho?
Oh, 40 minutos.
40 minutos. Como vocês estão todos zoados hoje, eu vou propor um alinhamento, não é? Para que vocês fiquem um pouco melhores com vocês mesmos. Mas antes do alinhamento, eu gostaria de esclarecer também, é uma coisa que todo mundo pergunta, e respondo, e não resolve nada. O único jeito de livrar-se do entulho e ter condições de se alinhar com tudo e com todos é fazendo algum tipo de prática espiritual. Vocês têm nesse planeta tantas religiões que é cansativo. Hein? Sabe o que é cansativo? Nós, os instrutores da humanidade, falamos para vocês em todas as religiões que vocês têm. Tem sempre alguém inspirado que vai receber algum tipo de informação. Sabe o que é cansativo? É corresponder às expectativas ritualísticas deles todos. Então, para os evangélicos tem que ser de um jeito, para os protestantes tem que ser de outro, ai, para os católicos então, ah, meu Deus do céu, tem que virar o Nazareno, senão não tem acordo. É, vai por aí fora. Ah, como é cansativo. Quando o ideal seria que vocês ficassem tão alinhados, que vocês falassem conosco sem intermediários. E a prática espiritual produz isso. Ah, que prática espiritual? Qualquer uma. Pode ser ajoelhar e rezar um terço. Pode ser entoar o Hare 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 Krishna. Até começar a pular de alegria. Qualquer coisa que vocês... Qualquer prática que qualquer religião disser para vocês. Faz isso. Faz isso aí. Porque só tem duas coisas que uma religião pode dar a vocês de útil. Porque o resto é tudo bobagem. Uma prática espiritual coletiva, para quando você não consegue fazer a sua própria prática espiritual. Porque quando você não consegue rezar uma Ave Maria, você precisa entrar numa igreja e rezar junto com os outros. Não é? Quando você não consegue entoar numa mantrinha, você precisa ir a um lugar onde todo mundo esteja entoando. E aí você consegue. É por isso que existem as práticas espirituais coletivas. É para quando você não consegue fazer sozinho. Aí você vai lá no coletivo, então aí a religião dá isso para vocês. A possibilidade de fazer uma prática espiritual coletiva quando você não consegue fazer sozinho. E não me digam, ah, eu não sou esse, eu sempre consigo. Vocês esquecem as orações que suas mães ensinaram quando vocês eram crianças, se vocês estiverem num desequilíbrio muito grande. Nem brinquem com isso, porque eu sei. A outra coisa que uma religião pode dar para vocês é um lugarzinho um pouco mais harmonioso, pouquinho melhor do que a casa de vocês quando vocês estão em desequilíbrio. Tá? Vai lá, o lugar é bonitinho, ah, tem uma energia tão boa, mas eu gosto de ficar aqui. Por que você não gosta de ficar na sua casa? Porque o negócio lá zoou. Então você precisa de um outro lugar. Você vai nesse lugar, fala aquelas orações, faz aquele ritualzinho, aí parece que, acho que agora estou bom. Aí volta para casa, aí zoa de novo. Mas se você for levando o ritual para a sua casa, e fazendo na sua casa, e replicando na sua casa o que a religião lhe ensinou, mais ou menos, você acaba conseguindo algum tipo de efeito harmonizador. Porque antes de ir para um templo, em uma religião, você tem 3 templos dentro. Quem já sabe disso pode me falar aí? Quem sabe quais são os 3 templos que você tem antes de ir para uma igreja, ou aqui, ou qualquer lugar?
O coração, o corpo físico e a nossa casa.
Ah, 3 templos. Ah, então, quando vocês chegam a precisar de um quarto, é porque o negócio está muito ruim. Então, o que, que vocês devem fazer? Vai no quarto templo, já que está ruim. E vai, a partir do que você recebe nesse quarto templo, reconstruindo os 3 templos e fazendo com que eles fiquem habitáveis. Porque essa que é a questão. Eles deixaram de ficar habitáveis. Então você vai ter que torná-los habitáveis novamente. Quando chegar aqui, pode parar de ir lá. Fica aqui, faz a sua prática na sua casa, tá tudo bem. Mas o que, que as religiões dizem para vocês? Ah, se você não vier aqui, está tudo perdido. É ou não é? Está perdido. Você vai perder a conexão. E desde quando uma religião é a net para colocar um cabo em vocês? Hein? É uma pergunta só que eu faço. Mas então eles têm o cabo. Se não colocaram o cabo, eu não falo com o Criado Ser Supremo, não falo com os mentores das outras dimensões, perdi o contato. Não, pessoal. É o contrário. Você vai lá, estabelece as condições mínimas de contato e volta para a sua vida, para a sua casa, para as suas coisas, com essas condições mínimas de contato e segue em frente, produzindo um contato cada vez melhor, sem intermediários. E aí, se vocês querem mesmo fazer um contato incrível, vocês também já sabem o que é. Yoga, Tai Chi Chuan, ou uma luta marcial que conduzirá vocês ao estado meditativo, onde é um contato, como é que vocês chamam? 4 não sei o que G. Incrível, maravilhoso, velocidade hiper, super blaster e constante. É isso o que acontece. Está certo? Então agora vamos alinhar. O que significa alinhar? Vamos produzir a partir de mentalização uma vibração nos 7 chakras que permita a vocês entrarem em contato com, um pouquinho em contato com aquilo que num iluminado produz uma sintonia constante com o universo. Claro que nós vamos apenas tocar nisso, porque para conseguir isso, senão eu iluminaria todos vocês hoje mesmo, não é? Para conseguir isso é preciso fazer esse alinhamento todos os dias. E aí é uma questão de aprender. É fácil. Se vocês fazem isso todos os dias, vocês vão conseguir um estado de alinhamento em que vocês serão capazes de se livrar do entulho, serão capazes de se harmonizar com tudo e com todos, verão as armadilhas kármicas todas, lidarão com elas, não é para jogá-las embaixo do tapete, lidarão com elas de uma maneira harmonizada, equilibrada, e aí o sofrimento será bem menor. Só isso. Então, procure uma posição confortável, de preferência pés apoiados no chão. Prestem atenção na respiração de vocês, seja como ela está. Não é preciso mudá-la, daqui a pouco nós vamos começar a mudar, mas por enquanto preste atenção na respiração. Inspirem profundamente, levando o ar até o centro do peito, no chakra cardíaco, e soltem pela boca lentamente, com a intenção de se livrar de tudo o que impede vocês de se reconhecerem como Deus na matéria. Vocês são uma expressão da divindade. E as circunstâncias fazem com que vocês se percam dessa consciência de que vocês são divinos. Vamos inspirar, levar o ar até o cardíaco, soltar o ar, tentando colocar para fora tudo o que impede vocês de perceberem a presença divina que habita o cardíaco de vocês. Inspirando de novo, levando o ar até o cardíaco e soltando o ar pela boca, deixando sair tudo o que impede vocês de perceberem a presença divina em vocês. Porque se vocês não percebem a presença divina em vocês, fica muito difícil perceber a presença divina no outro. E esse é o ponto matriz de todo desentendimento entre humanos. Então vamos inspirar, levar o ar até o cardíaco, soltar o ar, deixando sair ideias, sensações, percepções, sentimentos que impedem você de se perceber como uma expressão da divindade. Mais uma vez, solte. Agora vamos dar uma olhada no corpo físico com carinho, vamos dar uma olhada no nosso corpo físico, tentando perceber quais são os pontos de tensão, de dor, de incômodo. Se precisar mudar de posição, mude de posição. Você agora está olhando e cuidando do seu corpo físico. Leve o ar da inspiração para os lugares onde está tenso, dolorido, incomodado, onde há algum tipo de incômodo, onde há algum tipo de tensão, leve o ar até lá e solte o ar, deixando sair essa tensão. Todo desconforto físico e toda questão física é resultado de pensamentos que se transformam em emoção e se cristalizam no corpo físico. E isso é conhecido como somatização. Então vamos lá fazer esse carinho ao corpo físico, olhar para ele, perceber onde está incômodo e soltar essa tensão pela expiração. Mais uma vez, soltando. De novo, levando o ar até pontos de incômodo e de tensão, soltando. Agora vamos levar nossa atenção até o plexo solar, quatro dedos acima do umbigo. E vamos inspirar e levar o ar até o plexo solar, soltar o ar, deixando sair as tensões geradas pelas emoções. Os fragmentos de emoções que estão circulando aí nesse chakra. Vamos soltar pela expiração. Vamos inspirar levando o ar até o plexo e vamos soltar o ar, deixando sair tensões de cunho emocional. Vamos limpar o nosso corpo emocional, de todos os resíduos de emoções, sem perguntar se são positivas ou negativas. Vamos apenas nos livrar dos resíduos, das trocas emocionais, inspirando, levando o ar até o plexo, soltando, deixando sair as tensões geradas pelas emoções. Agora vamos prestar atenção no chakra frontal, bem no centro da testa. Vamos levar o ar até lá, inspirando, levando o ar até o centro da testa e soltando o ar, deixando sair tensões geradas pelos pensamentos. Inspirando, levando o ar até o frontal, soltando o ar, deixando sair as tensões geradas pelos pensamentos. Você não pode parar de pensar. O cérebro físico é maníaco em pensar. O cérebro físico é maníaco por sobrevivência. O cérebro físico é a parte desse complexo bioenergético que é responsável por manter vocês vivos. Mas ele overvaloriza isso, achando que tem que fazer com que vocês vivam, mesmo que os outros seres humanos tenham morrido. Essa é a questão básica da sobrevivência. Vamos inspirar, levar o ar até o frontal e soltar todas essas tensões ligadas à sobrevivência. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Agora sim estamos prontos para colocarmos sobre nossos chakras, mentalizarmos sobre eles, as virtudes divinas, como cores e sons. Começando pelo chakra básico, vamos mentalizar uma esfera azul índigo no chakra básico. Esse lugar entre o ânus e os órgãos sexuais, vamos mentalizar ali uma esfera azul índigo. Vamos tomar consciência de que estamos carregando esse nosso chakra com a virtude da força e do poder divino, que nos mantém na matéria, que dá intensidade à nossa presença na matéria. Vamos inspirar esse azul índigo e soltar o ar, entoando Om Lam. Om Lam. Agora sobre o segundo chakra, vamos mentalizar uma esfera amarelo-dourado. Esse amarelo-dourado é a virtude da sabedoria divina. Ao mentalizarmos essa esfera sobre o segundo chakra, o chakra dos instintos, estamos provocando uma mudança nesse chakra para que as nossas reações instintivas sejam sábias. Considerem as circunstâncias e os elementos envolvidos e não atropele as circunstâncias com a questão da sobrevivência. Então, vamos inspirar esse amarelo dourado com essa consciência e vamos soltar entoando Om Vam. Om Vam. Sobre o terceiro chakra, vamos mentalizar uma esfera rosa magenta. Lembrando que estamos carregando o chakra das trocas emocionais com a virtude do amor incondicional. Vamos inspirar esse rosa magenta e vamos soltar o ar, entoando Om Ram. Om Ram. Sobre o chakra cardíaco, bem no centro do peito, vamos mentalizar uma esfera branco cristal. lembrando que estamos carregando esse chakra com a virtude da pureza divina, a capacidade de aceitar as diferenças e olhar para tudo que existe no universo, no seu mundo, como manifestação da divindade, mesmo que esteja em desequilíbrio. Essa aceitação promove a paz, porque não há paz sem aceitação, e promove a harmonia entre tudo e todos. Então, vamos inspirar esse branco cristal e soltar o ar, entoando Om Yam. Om Yam. Om Yam. Sobre o quinto chakra, sobre as cordas vocais, vamos mentalizar uma esfera verde esmeralda. O verde esmeralda é o poder de precipitação, ou seja, a capacidade de trazer para a matéria tudo o que é necessário para cumprir sua missão, que você já sabe qual é, harmonizar-se com tudo e com todos. Isso carrega a palavra falada com poder de realização. Então, cuidado ao utilizar a palavra falada, porque agora o que você disser pode se manifestar. Então, tenha cuidado de só emitir palavras construtivas. Vamos lá? Inspirando esse verde esmeralda e soltando o ar, entoando Om Ram. Om Ram. Sobre o sexto chakra, bem no centro da testa, vamos mentalizar uma esfera rubi. Essa cor que é uma mistura de amor incondicional com poder divino e que é uma virtude divina chamada devoção. Devoção é a capacidade de curvar-se aquilo que é maior que você. E só há uma coisa maior que um espírito divino manifestado. O todo manifestado, que é o incriado Ser Supremo. Então, vamos inspirar esse rubi, nos colocando na posição correta no universo, que é a de nos curvarmos às necessidades do universo. Inspirando o rubi, soltando o ar e entoando Om Aum. Om Aum. Por fim, sobre o sétimo chakra, vamos mentalizar uma esfera violeta, tomando consciência de que estamos carregando nosso chakra das mil pétalas com a virtude da transmutação, a capacidade de transformar em positivo todas as energias negativas que chegam a nós, atraídas pelo nosso conteúdo kármico. Os seres humanos não precisam se defender de nada. Eles só precisam ativar o seu próprio poder de transmutação, que fará com que tudo que chegue até eles seja transmutado em energias fecundas e harmoniosas, que podem ser utilizadas para o bem de todos. Vamos inspirar esse violeta e soltar o ar entoando Om. Om. E agora vamos à grande magistral tarefa, que é mentalizar a si mesmos com todos os chakras vibrando nessas cores, pela ordem, de baixo para cima, azul, amarelo, rosa, branco, verde, rubi, violeta. Essa mentalização deve carregar vocês com como energia de harmonização que tornará vocês capazes de, pelo menos por algum tempo, distinguir qual é o seu verdadeiro lugar no universo. Eu vou ficar em silêncio e quando eu voltar a falar, vai ser para trazer vocês para o aqui, agora. Podem ir voltando, devagar. Quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. E então? Estão todos aí de volta, não? Temos algumas pessoas que ainda continuam. Não? Como estão? Alguém tem alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa sobre esse exercício ou não ficou bem com ele? Porque eu posso resolver qualquer problema que tenha acontecido no decorrer do exercício. Não? Estão todos bem? Alguém? Não. Então é assim. Vocês querem mesmo se livrar do entulho? Vocês querem mesmo caminhar para a Idade de Ouro de uma maneira tranquila, sem sofrimento? Comecem fazendo esse negócio aí, porque isso vai colocar vocês em contato com os seus reais recursos para fazer isso. Isso não requer prática nem habilidade. Se vocês têm alguma dificuldade com as cores, basta entrar em contato com alguém desta casa, a pessoa passa a sequência de cores para vocês. Ou seja, façam isso, porque esta é a maneira como os chakras vibram em um iluminado. Eu vou explicar por quê. O primeiro chakra precisa ser azul para manter o iluminado na matéria, para ele ter a força para ficar na matéria, porque o iluminado está em uma vibração que o mundo material não é mais o lugar dele. Ele vibra de outro jeito, não é? Ele já está vibrando, como eu vi, em quarta dimensão. Então, para ficar na matéria, precisa ter o azul índigo no primeiro chakra. O segundo chakra vibra em amarelo-dourado para que as reações instintivas sejam sábias. Ou seja, o iluminado não tem reações instintivas de defesa, ele está em ordem. Ele sabe o que fazer. Às vezes não precisa mexer um dedo, não é? Às vezes basta um olhar. Precisa vibrar em rosa magenta, no terceiro chakra, que é o chakra das trocas emocionais, para que todas as trocas emocionais sejam feitas de uma maneira amorosa. E o que é uma maneira amorosa? É tendo como única intenção manter unido. E aí, vamos lá. Está tudo unido já. Não esqueçam disso nunca. Não existem partes separadas no universo manifestado. Está tudo unido. O que precisa fazer é não fazer nada para desunir esse negócio, né? E então, o iluminado vibra nas emoções de tal ordem que ele aumenta esse estado de perfeita união em que tudo está. É por isso que todos se sentem tão bem na presença dele. Precisa a pureza divina no cardíaco para aceitar bem todas as diferenças, até aquele que não acredita que ele é iluminado, até aquele que tem dúvidas sobre o que ele está fazendo, até aquele que não entende o que ele está fazendo. Se ele vibra em branco cristal, ele aceita isso. O outro pode pensar diferente de mim, não tem problema, não, ninguém é obrigado a aceitar a maneira como eu me coloco no universo. Isso não causa nenhum problema e isso inspira a paz. Porque lembra, harmonizar-se com tudo e com todos, eu ando até o meio do caminho com a amizade nas mãos. Se o outro não quer, eu fico ali parado, esperando a eternidade até que ele queira. Não é? E essa capacidade, essa pureza no cardíaco, torna possível essa paciência infinita. Não para que o outro pense como eu, mas que ele entenda que ele pode pensar diferente e conviver comigo nessa diferença. É preciso que a palavra falada vibre em verde esmeralda, porque o iluminado faz surgir o que é necessário, faz aparecer o que é necessário. Um dia vocês estarão com um poder de precipitação tão bom que vocês pensarão, eu quero uma maçã e a maçã aparecerá na sua mão. Isso é poder de precipitação. Vai desde coisas intangíveis até as mais tangíveis das coisas, e o poder de precipitação utiliza toda a rede de energia do universo inteiro para trazer para você o que você precisa. Às vezes pelas mãos de um outro, e muitas vezes pelas mãos gratas do outro. Porque gratidão é um veículo bom para que o poder de precipitação aconteça. Quantas vezes nas suas vidas vocês não precisaram de alguma coisa e essa coisa chegou a vocês por alguém que ama vocês, ou que quer o bem de vocês, ou que gosta de vocês, mesmo que vocês não tenham pedido? Pensem nisso. Isso é poder de precipitação atuando. Se ele atua aleatoriamente, sem vocês nem saberem como ele funciona, como ele não funcionará se vocês começarem a fazer isso conscientemente? E a palavra falada tem tudo a ver com isso, por isso que é esse chakra que precisa vibrar no verde esmeralda. E quando esse chakra vibra no verde esmeralda, tudo que vocês falam é um decreto. Então, lembra, está escrito lá na Bíblia. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Isso é o poder de precipitação utilizado pelo Incriado Ser Supremo. Vocês são o Incriado Ser Supremo individualizado. Logo, vocês têm esse poder em vocês. Então, só preciso tomar muito cuidado, porque não é mais para falar alguns decretos que vocês fazem a respeito de vocês mesmos e a respeito dos outros. Você é potim, potim, potim. Eu sou potim, potim, potim. E vai por aí afora. Preste atenção. no que vocês decretam para vocês e para as outras pessoas. E é por isso que a oração é tão poderosa. E a oração, vocês não deveriam fazer a oração aqui, não. Vocês deveriam fazer a oração aqui. É por isso que os mantras são tão poderosos. Porque vocês estão vocalizando uma fórmula que foi trazida para vocês por algum de nós e que coloca a energia do poder de precipitação de uma determinada maneira que produz um resultado. Então, próxima vez que rezar, reza falando e presta atenção em cada palavra. Porque ao colocar atenção nisso, vocês são aquilo em que vocês colocam a sua atenção. Se vocês colocarem atenção nisso, vocês produzirão um efeito prodigioso na vida de vocês. E se vocês ainda alinham tudo, isso daqui vai ser muito poderoso. Só precisa ter cuidado com como que você vai usar isso. Isso daqui é o lugar da mente. E isso daqui, mente, não é cérebro físico. Mente é uma inteligência que está mais alto que o cérebro físico, mas o cérebro físico tem um pouquinho disso, obedecendo à presença divina no cardíaco. Então, o que vocês deveriam fazer quando vocês pensam, quando no iluminado isso vibra em rubi? Isso vibra em rubi porque a mente está devota. Alguém que tem uma mente devota confia na providência divina. Confia que tudo virá, o que ele precisar, porque ele está unido, porque o poder de precipitação dele está funcionando, ele está conectado com todo o universo. Então ele não precisa temer nada, nem ninguém, não precisa temer nada de lugar nenhum, porque a providência divina, que é a capacidade de promover essa integração e essa troca, fará o que é necessário. Para isso é preciso ser minimamente devoto e a mente tem que estar curvada à necessidade do universo. E por fim, violeta no alto da cabeça, porque no iluminado o chakra das mil pétalas está constantemente transmutando em energia positiva todas as energias negativas que o conteúdo kármico dele talvez ainda atraia para ele por algum motivo. O conteúdo kármico no iluminado continua lá. E o que acontece é que o iluminado suplantou esse momento. Não é? Pronto. Ao fazer isso, vocês ficarão bem. É preciso entender isso. Então, é lógico que vocês, na mentalização das cores, vão ter muita dificuldade de mantê-las, porque vocês não estão iluminados. Mas o esforço que vocês fazem para mentalizar isso sobre vocês traz para vocês um pouquinho disso. E muitas coisas podem se abrir, muitas portas podem se abrir, muitas questões podem se suavizar, muitas coisas podem se resolver sem vocês fazerem nada, apenas porque vocês se alinharam. Espero que todos estejam melhor do que chegaram aqui e vou me despedir, não assim antes pedir a vocês para rezarem uma oração de perdão. Eu amo vocês e estou aqui para o que vocês precisarem. Está bem? Eu peço perdão?
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
Negativo e destrutivo.
Negativo e destrutivo.
Nesta e em outras vidas.
Nesta e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
Recebo de volta
energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
Alegria.
Prosperidade.
Prosperidade.
Saúde.
Saúde.
Segurança.
Segurança.
Confiança.
Confiança.
Determinação.
Determinação.
Coragem.
Coragem.
Independência.
Independência.
E muito amor.
E muito amor.
A Deus.
Adeus.
Gratidão.